pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de Circo de Férias, um podcast sobre novidades relativas ao turismo. E hoje escolhi falar do delicado tema dos tuk-tuks.
Olha, e é com pertinência que falas deste tema.
Obrigado,
já que...
Vasco.
Nada. Já que esta semana a Câmara de Lisboa aprovou um conjunto de restrições à circulação dos tuk-tuks.
É verdade, os tuk-tuks ficaram proibidos de passar em 337 ruas de Lisboa. E por acaso estive a ver quais eram e não achei que tivessem sido bem escolhidas.
Não, então?
Não, porque a grande maioria das ruas em que é proibido os tuk-tuks circularem são ruas muito estreitas, ou seja, ruas onde só podem passar tuk-tuks, não é? Se fosse proibir os caminhões de tiro, tudo bem, tuk-tuks não faz sentido naquelas ruas. Mas sim, não podem parar, por exemplo, à frente da Igreja de São Roque, o que é positivo, porque sempre que lá passava havia confusão. E eu não gosto que haja barraca à frente do barroco.
Oh, Manel, e tu viste se os tuk-tuks podem passar na tua rua?
Vi, e podem, o que é uma irresponsabilidade, porque a Câmara sabe perfeitamente que a minha rua será um ponto de grande afluência turística no futuro, assim que abrirem a Casa Museu Manuel Cardoso.
Claro que sim. Claro. Achas que representa o fim de uma era, estas restrições aos tuk-tuk?
Julgo que se fecha um triciclo, não é? Mas não posso dizer que não estou satisfeito.
Porquê? Porque consideras que os tuk-tuks contribuem para o desgaste do centro histórico?
Contribuem para o desgaste do centro histórico, talvez, mas sobretudo contribuem para o desgaste do meu carro, não é? É que é muito chato andar atrás de um tuk-tuk. Tens de estar sempre a travar, porque aquilo parece que é puxado por um pónei com uma hérnia discal, não é? Ou seja, certo, pressão turística, mas também há que olhar para a pressão dos pneus do meu automóvel.
Quem vai fiscalizar estas novas restrições é a EML.
E eu não sei se a EML dá conta do recado. Eu acho que devíamos contratar um árbitro autoritário para pôr ordem no trânsito dos tuk-tuks, na Graça, no Castelo, no Adamastor, na Penha de França, em São Pedro de Alcântara.
O quê? Um árbitro autoritário?
Sim, um Pierluigi Colina. Mas atenção, deixem-me fazer uma nota. Eu respeito imenso os condutores de tuk-tuk. Porquê? Porque é um empreendedorismo honesto.
Desenvolve, por favor, implore-te.
Os empreendedores, sei lá, da Web Summit e dos Hubs e dos Unicórnios oferecem serviços que ninguém percebe o que são, não é? Ah, eu tenho um marketplace onde se reinventa a tokenização imersiva dos metadados da supply chain.
Ok, e os empreendedores tuk-tuk?
O empreendedorismo do dono do tuk-tuk resume-se a: olá, tubarões. Ora bem, o que é que se passa? Eu tenho um rickshaw. Se quiseres andar no rickshaw, pagas para andar no rickshaw. Se muita gente andar no rickshaw, eu enriqueço. É assim, sim.
Manuel, tu vais-me desculpar, mas eu sinto que para que este debate seja sério devíamos utilizar o nome técnico dos tuk-tuks, ok? Que é veículo de animação turística.
Não me parece rigoroso, porque se são veículos de animação turística, porque é que sempre que vejo um tuk-tuk está lá dentro um adolescente francês tristíssimo por estar a passar férias com a família?
É verdade.
E está triste com razão, porque andar de tuk-tuk de facto é como ir ao Museu do Cueque, é pagar para ser sacudido, não é? Quando se diz que os turistas vibram imenso com Lisboa, não é porque a cidade seja particularmente entusiasmante, é porque oferece uma semana de solavanco.
Ou seja, tu compreendes conduzir um tuk-tuk, mas não compreendes andar num tuk-tuk. É
não,
isso?
não compreendo os turistas que andam de tuk-tuk. Se querem fazer um percurso fixo da cidade num veículo barulhento que entope o trânsito, agarrem-se à traseira de um caminhão do lixo.
Ok, também, mas os tuk-tuks às vezes levam os turistas a restaurantes também.
Mas serão bons restaurantes ou armadilhas para turistas? É que se pensarmos bem, o caminhão do lixo também faz paragens ao lado de sítios com alimentos de aspecto duvidoso.
A mim faz-me confusão, turistas que optam por andar de tuk-tuk quando está a chover.
É sim, é muito giro. Eu adoro ver aqueles tuk-tuks em que estão lá turistas enfiados com uma capinha da chuva. É como pagar 80 euros para seres transportado num impermeável com rodas. É que as pessoas andam de tuk-tuk para ver as vistas com aquela capa. A chover não se vê nada. Aquilo embacia. É turismo desfocado. É estigmaturismo.
Olha, o meu problema é com a música muito alta.
Sim, há condutores de tuk-tuk que fazem questão de circular com música trance aos berros, né? Bamba, 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 bamba. Parece que saíram diretamente do boom para o volante. No fundo, os tuk-tuks são como o colesterol. Convém controlar, caso contrário, entopem as artérias e há muitos feridos que têm.
Segundo uma reportagem recente, parece que há condutores de tuk-tuk que inventam factos sobre a história de Portugal.
Eu isso acho bem. Acho bem inventar factos. Acho bem. Quer dizer, o turista quer aprender mais sobre a história deste país e pensa: já sei, vou então entrar naquela carripana da fruta. Ali é que eu vou aprender sobre a história. De certeza vai lá estar o Rui Tavares a explicar a revolta da Maria da Fonte, não é? É preciso gerir expectativas, não é verdade?
Inventarias factos históricos se fosses condutor de tuk-tuk?
Muito claramente, sim. Aqui é o Mosteiro dos Jerónimos, onde são criados os líderes do PCP. Estamos em Alfama, assim designada porque foi aqui que se instalaram os primeiros estúdios do Fama Show. E por fim, o edifício mais emblemático da cidade, onde um cantor brasileiro compôs Amiga de Minha Mulher, o Castelo de Seu Jorge.
Inventa mais, Manel!
Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais
Castelo
um episódio
de Seu Jorge.
Castelo de Seu Jorge. É pá. Que, como é que nunca pensámos nisso?